Bom dia a todos. Vamos começar esta nossa manhã de retiro pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine. Crie as condições interiores no nosso coração para podermos escutar e deixarmos trabalhar por ele. Porque, no fundo, o fundamental num retiro é quando ele nos ajuda a nos voltarmos para Deus, nos dirigirmos o nosso coração com confiança para Deus, porque de facto é Deus que nos pode iluminar, é Deus que nos pode modelar o coração, é Deus que nos pode consolar, é Deus que nos pode converter, que nos pode fazer renascer, tornarmo-nos novos. Vamos, pois, pedir ao Espírito Santo que venha, que habite o coração de cada um de nós nesta hora. Ele que conhece cada um de nós pelo seu nome, pela sua história, pelo seu desejo, que Ele confirme o trabalho que em cada um de nós Ele próprio está a fazer, que Ele confirme e que Ele nos dê a experiência do amor de Deus, que é a experiência fundamental. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós estamos a viver este tempo da Quaresma e juntos temos este ano a ajuda do belíssimo texto do Frei Carlos Maria Antunes, Só o Pobre se Faz Pão, que é um texto que muito nos ajuda na aceitação de nós mesmos, no amor de Deus. E na compreensão de como o encontro com Deus implica um grande encontro connosco mesmos, sem ocultações, sem diminuições, mas na confiança. Deus quer nos fazer inteiros. Estamos juntos a ler esse livro. Os nossos retiros da Quaresma vão abrir caminhos também em direção a esse texto que nos está a ajudar. Hoje queria propor-vos como meditação, neste segundo domingo da Quaresma, a questão do olhar e a transformação do nosso olhar. Porque quando falamos de conversão, falamos de quê? Falamos de um nascimento novo que nasce da capacidade de ver as coisas de outra forma. Porque muitas vezes o nosso problema é que a vida nos parece linear e nos parece de sentido único, que as coisas só têm uma explicação. E muitas vezes o problema não está na vida, não está nas situações. Muitas vezes o problema está no modo como nós vemos, no modo como nós encaramos a vida e as situações. E por isso é muito importante, à luz do Espírito Santo, percebermos o que é o nosso olhar. Quais são neste momento os limites, os constrangimentos, os obstáculos do nosso olhar. O que é que nos impede de ver a vida com os olhos de Deus? O que é que neste momento, de forma concreta, na vida de cada um de nós, nos está a impedir isso? Para que este trabalho de renovação aconteça em nós como uma palavra de esperança. Nos cadernos da filósofa Simone Weil, ela conta a sua experiência no mundo da fábrica. Ela tinha feito o curso de filosofia na École Normale, tinha sido colega da Simone de Beauvoir, por exemplo, era uma intelectual de famílias aristocráticas, judias, de Paris, e a dada altura esta rapariga, por um chamamento interior, sente a necessidade de partilhar a vida dos trabalhadores, dos operários. E então vai trabalhar durante um tempo na linha de montagem de uma fábrica de automóveis da Renault. E ela conta no seu diário que esta foi uma experiência que a marcou muito, quase a um ponto de destruição. Porquê? Porque ela diz, aquele trabalho maquinal, onde o olhar, o pensamento, o coração, a criatividade não conta, onde a única coisa que interessa é colocarmos uma peça, fazermos o mesmo gesto repetidamente e sem qualquer lugar para o afeto, para a emoção, para o pensamento, para a singularidade. Não, a nossa vida é colocar uma peça na montagem. Ela diz que essa foi uma experiência, e eu gosto muito das palavras dela, uma experiência de anticriação. De anticriação. Foi uma experiência de destruição do próprio eu. Ela a seguir entrou numa espécie de depressão. Foi quando veio para Portugal, ali para Viana do Castelo, veio com os pais e esteve ali um tempo de repouso, e foi uma estadia muito importante na conversão dela ao cristianismo. Mas peguemos no exemplo que dá Simone Weil. Há momentos da nossa vida, ou há processos, ou há etapas, ou há situações muito concretas em que nós sentimos, pela mecanização dos nossos próprios gestos, pela rotina instalada, ou então pela pressão exterior ou interior, sentimos esses momentos como momentos de anticriação. Sentimos que o nosso eu está a ser abalado. Sentimos que não somos já senhores da nossa vida. Sentimos que a vida não está a respirar em nós com liberdade, com verdade. Sentimos-nos diminuídos, sentimos-nos sequestrados, capturados por uma situação que é maior do que nós. E não dialoga com aquilo que há de mais vivo, com aquilo que há de único no nosso coração. Quando não conseguimos levantar o olhar, sentimos que há uma força de anticriação em nós. Fiquemos com esta imagem da anticriação. Porque quando abrimos o livro do Gênesis, nós entramos no poema da criação. E a nossa vida, muitas vezes, desloca-se entre estas duas bandas, estas duas fronteiras. De um lado, temos este projeto da criação em nós. Por outro lado, temos, tantas vezes, a realidade de uma anticriação. É como sentíssemos que tudo vem abaixo, que tudo se desestrutura, que tudo se interroga, que tudo se relativiza. E nesse primeiro poema, que abre a Revelação Sagrada, logo no primeiro capítulo do livro do Gênesis, diz o seguinte... No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era informe e vazia. Deus disse, faça-se luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus disse, haja um firmamento entre as águas para as manter separadas umas das outras. E assim aconteceu. Deus disse, Reúnam-se as águas que estão debaixo dos céus num único lugar, a fim de aparecer a terra seca. E assim aconteceu. Deus à parte sólida chamou terra e ao mar ao conjunto das águas. E Deus viu que isto era bom. Nós sabemos que este poema da criação está organizado em 7 dias. E há uma espécie de refrão que se repete ao fim de cada dia. No final de um dia laborativo de Deus, de um dia de criação, Deus vê que é bom. Deus vê que é bom. E segundo a tradução grega, a tradução chamada dos 70, eles traduzem: Deus viu que era belo. E o facto de Deus criar e depois Deus ver que é bom, ou Deus ver que é belo, isto não é um acrescento supletivo, que pode estar ou não estar. Não, a criação só fica completa quando nós a vemos como boa. Não nos basta fazer, é preciso fazer e parar para ver. Há um verso de Sofia de Melo Brainer que diz assim: bem-aventurados aqueles que a viveram a vida e a contaram. Porque não basta viver a vida. A gente pode viver a vida sonambulamente, ofegantemente, atropeladamente. Não basta viver a vida. É preciso que tenhamos tempo, tenhamos disponibilidade para olhar. Para olhar para aquilo que estamos a fazer, para olhar para aquilo que estamos a criar. E este olhar, que é capaz de destacar o bem, perceber o que é o bem e perceber o que é o belo, este olhar é que é o selo da criação, é que é o remate necessário da criação. Senão a vida fica inacabada. E às vezes este sentimento que nós temos, que a nossa vida está inacabada, estamos a viver muitas coisas, mas o que é que estamos a viver? O que é que temos para contar? Para contar a nós próprios, para contar aos outros, o que é que temos para contar? Ora, a vida só se remata, a vida só se torna realidade verdadeiramente criada quando nós não só fazemos o gesto, mas paramos para olhar aquilo que fizemos, para tomar consciência, para olhar mais fundo, para perceber a bondade, para perceber a beleza que está ali no gesto. É interessante que Deus vai criando todas as coisas e depois no 6º dia Deus cria o casal humano. Deus cria o homem e a mulher e dá-lhe uma missão. E é muito interessante que, enquanto em relação às outras obras da criação, Deus vê que é bom, ou Deus vê que é belo, quando no 6º dia Deus cria a mulher e o homem, aquilo que o livro do Gênesis diz é que Deus viu que era muito bom, muito bom. Quer dizer, quando Deus cria a mulher e o homem, há uma espécie de intensificação da bondade, uma intensificação da beleza no mundo. Se calhar, quando nós revemos a história do mundo, assim um bocado numa perspectiva niilista, achamos que o ser humano é um acidente na criação, e um infeliz acidente porque põe em causa o equilíbrio da natureza. Mas não é essa a ideia da revelação bíblica. A ideia da revelação bíblica é que a presença da mulher e do homem na história do mundo não é boa, é muito boa, é muito bela. E esta intensificação que acontece no olhar de Deus é uma responsabilidade para nós. Nós somos chamados a perceber como cada um de nós é um intensificador da bondade, um intensificador da beleza, na ordem da criação. E depois é muito interessante que o 7º dia, que também faz parte da criação, é um momento de pura contemplação e de diz assim no início do capítulo 2 do livro do Gênesis: foram assim terminados os céus e a terra e todo o seu conjunto, concluída no sétimo dia toda a obra que havia feito. Deus repousou no sétimo dia do trabalho por ele realizado. Abençoou o sétimo dia e santificou-o, visto ter sido nesse dia que Deus repousou de toda a obra da criação. O que é este repouso de Deus? Este repouso em hebraico diz Shabbat, o Shabbat de Deus. E o que é o Shabbat? Não é como às vezes nós fazemos em relação ao nosso repouso. Estamos cansados, ofegantes, e depois aquilo que fazemos é desligar a tomada. Desligamos, ficamos ali um bocado inermes, ou a consumir um bocado de televisão, ou uma tagarelice qualquer, ou a passar assim os olhos um bocado adormecidos pelos jornais do fim de semana, e esse é o nosso Shabbat, é o desligar da corrente. O Shabbat de Deus não é isso. Pelo contrário, é o momento culminante em que todas as coisas são levadas à plenitude, em que a obra feita ao longo dos 7 dias respiram agora, numa plenitude, numa consistência, numa unidade, numa inteireza. E esse é que é o sentido do Shabbat, esse é que é o sentido do repouso de Deus, em que Ele olha para as coisas e percebe a sua beleza e percebe o seu significado. Há um poema africano que diz, conta um bocado esta história a partir da parábola de um agricultor. Um agricultor que começa por preparar a terra no primeiro dia e depois no segundo dia irriga e depois no terceiro dia lança a semente e depois no quarto dia vê-a crescer e no quinto dia um trabalho muito suado, um trabalho muito, muito comprometido, muito necessário, muito... E depois no sétimo dia ele senta-se a olhar para o seu campo e vê o campo regado não pela água que ele preparou, mas regado pelo orvalho que desce do céu. Ele então diz isto: eu, fulano de tal, senhor do orvalho. E de facto, isto é que é, no fundo, o que é o sétimo dia para nós, é perceber a vida como dom, perceber a vida como dom. Nós temos de trabalhar muito e um trabalho suado, esforçado. Todos nós nos sentimos numa vida adulta, muitas vezes até escravizados, como a Simone Veil fazia, mecanicamente, mas tem de haver momentos de ruptura em que a gente diz: eu, fulano de tal, eu, fulana de tal, senhor, senhora do orvalho. Olhar para a vida, olhar para a vida com a sua verdade, com a sua inteireza, porque se o nosso olhar não se abre às dimensões da vida, o nosso olhar adoece, o nosso olhar adoece. E é importante nesta quaresma em concreto nós olharmos e cuidarmos do nosso olhar doente, do nosso olhar adoecido, isto é, do nosso olhar que perdeu a capacidade de cantar a bondade, de cantar a beleza. E nós sabemos que nos acontece tanto olharmos para a vida e só vemos negro, só vemos o problema, só vemos a doença, só vemos o espinho, só vemos a ameaça, só vemos o escuro, a sombra, ou então só nos vemos a nós mesmos, só vemos o nosso egoísmo, só vemos o nosso umbigo, só vemos o nosso desejo, só vemos a nossa parte, a minha parte, e tudo é julgado a partir da minha parte. O que é que aconteceu? O nosso olhar adoeceu, o nosso olhar tornou-se parcial, o nosso olhar perdeu a capacidade de dizer: eu, fulano de tal, senhor do orvalho, senhor do dom que me é dado. É interessante que a primeira história da Bíblia fala-nos, é uma história que nos fala do olhar. A Bíblia começa por falar do olhar. Quer no poema da criação, quer depois no drama do jardim. Porque o nosso olhar, o ver, porque no fundo é a questão do ver. E o ver quer dizer compreender, quer dizer ler, quer dizer percepcionar a existência. Tudo isto tem a ver com o olhar espiritual. O drama do jardim é, no fundo, um drama em torno ao olhar. Um drama em torno ao olhar. Como é que nós vemos a vida? Como é que nós vemos as coisas? Como é que nós as situamos? Reparem, neste primeiro poema da criação, Deus vê que é bom, Deus vê que é belo. E vê no sentido absoluto, absoluto. É bom porquê? Bom para quê? É bom? Não, é bom, é bom. Não sei se nós sabemos isto, mas a vida pede muito de nós a capacidade de conjugarmos esta frase no sentido absoluto. Porque, se calhar, grande parte do nosso problema é esta pergunta: é bom para quê? É bom porquê? E o importante, talvez, em termos espirituais, seja dizermos: é bom, é bom. Isto é bom não em função de mim, não em função do meu proveito, do meu ganho, do que eu posso retirar daí, ou do que... Não, as coisas, os outros, aquilo que acontece, aquilo que existe, é bom em si. E eu não sou o dono, eu não sou o dono, mas eu aprendo essa pobreza que os contemplativos nos ensinam. Nós temos de nos tornar pobres, mendigos, e ficar bem assim, interiormente, espiritualmente. Só o pobre se faz pão. Isto é, só o pobre é capaz de olhar, ver e dançar a dança da criação. Porque às vezes parece que todos nos devem alguma coisa. Ou que a vida nos deve e a vida não nos deu, não nos tratou como a gente quis, como a gente sonhou, ou como a gente merecia, ou como... Não, dança, dança, dança. Dança com aquilo que te é dado, dança com aquilo que existe. Desprende-te, desprende-te. E esta prisão que nos inferniza a vida, esta prisão tem muito a ver com a ciência do nosso olhar, com o modo como nós olhamos para a realidade. E aí, de facto, o drama do Jardim do Éden ajuda-nos a perceber isso. A serpente, o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor fizera, disse à mulher: é verdade ter-vos Deus proibido comer o fruto de alguma árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: nunca o deveis comer, nem sequer tocar nele, pois se o fizerdes, morrereis. Reparem, isto é uma coisa absolutamente sensata. Quer dizer, nós sabemos na nossa história que a nossa vida tem constrangimentos. Por termos um corpo, por termos este corpo, por sermos este corpo melhor, nós temos constrangimentos. Não podemos voar, não podemos querer voar, precisamos de comer, precisamos de dormir, digamos, haver coisas que nós não podemos fazer é um sinal de maturidade, não é? É um sinal de que somos criaturas, que não podemos tudo. Ou seja, a nossa vida precisa de aceitação dos limites. A gente tem de aprender a aceitar os limites. E isso não tem nada a ver com conformismo, não. precisamos de aceitar os limites, os constrangimentos. Há coisas que não são para nós, são para os pássaros, ou são para as flores, ou são para os não são para nós, e aceitarmos isso. Isso é, tem a ver com uma sabedoria também interior que se vai aprendendo. Mas a serpente retorquiu à mulher: Não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como Deus, ficareis a conhecer o bem e o mal. Reparem, a serpente promete à mulher o quê? Que os olhos se vão abrir e o homem vai ficar a conhecer o bem e o mal. À luz deste olhar, reparem, vendo a mulher, de novo a questão do ver, vendo a mulher que o fruto da árvore devia ser bom para comer, pois era de atraente aspecto e precioso para esclarecer a inteligência, agarrou do fruto, comeu dele e deu dele a seu marido que estava junto dela e ele também comeu. Reparem, o que é que está aqui dito simbolicamente? Há limites. Aqui é a recusa de aceitar os limites, mas ao mesmo tempo o que é que acontece? O olhar da mulher torna-se um olhar parcial. Torna-se um olhar que acaba nos seus pés. Torna-se um olhar que a torna o centro. Porquê? Porque a maçã ou o fruto, lá não está dito que é uma maçã. O fruto deixa de ser bom em si mesmo e a mulher diz, ele deve ser bom para comer. Deve ser bom para comer, deve ser bom para usar, deve ser bom para ter esta finalidade, deve ser bom em função de mim, em função deste desejo, desta ganância, desta expansão do meu ego, e isto deve ser bom. E de facto, quando as coisas não são contempladas, mas são usadas, são manobradas, são manipuladas por nós, elas perdem a sua bondade original e depois fazem ricochete na nossa própria vida. Digamos, essa desordem com que nós lidamos com a vida, pois acaba por ter implicações em nós mesmos. E o que é que acontece? Então abriram-se os olhos aos dois e, reconhecendo que estavam nus, prenderam folhas de figueira umas às outras e colocaram-nas como se fossem cinturões à volta dos rins. Nessa altura aperceberam-se de que o Senhor Deus percorria o jardim pela frescura do entardecer, e o homem e a sua mulher esconderam-se do Senhor Deus por entre o arvoredo do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? Onde estás? Reparem, o homem e a mulher tornaram-se incapazes de aceitar-se a si mesmos, de aceitar a sua nudez, de aceitar-se como eram. E então precisaram de se cobrir. E estas vestes vegetais que eles arranjam também têm um valor simbólico, isto é, o homem deixa de ter capacidade também de olhar para si mesmo, de olhar a bondade que há em si. Perdemos a inocência. E no fundo a questão do olhar tem a ver com isto, tem a ver com a perda da inocência. E até acontece que tornamos-nos incapazes de olhar para a vida sem desconfiar. Não, nada nos parece genuíno, nada nos parece autêntico, gratuito. Estamos sempre de pé atrás. Ah, mas isto, com certeza, há aqui qualquer coisa que me está a escapar. Assim, o que é que aconteceu? Perdemos a inocência. Já não somos capazes de olhar. Mas há uma escritora espiritual italiana, Cristina Campo, ela diz uma coisa muito, muito interpelante no meu ponto de vista, que é esta. Ela diz: nós não nascemos inocentes, mas podemos morrer inocentes. Isto é, há uma inocência no nosso olhar que nós precisamos reganhar. O nosso olhar não está condenado a um cinismo, porque às vezes o nosso olhar torna-se cínico. Nós olhamos, sorrimos, abanamos a cabeça, mas verdadeiramente não acreditamos, não acreditamos, não acompanhamos. Mas o cinismo não é uma fatalidade no nosso olhar adulto. Nós somos chamados a reganhar uma inocência, a reganhar uma inocência. E aqui, percebem, há todo um trabalho do nosso olhar para voltar à sua verdade original, voltar ao projeto de Deus, àquilo que Deus quis que o nosso olhar fosse. Há uma conversão do nosso olhar. Há uma conversão da nossa maneira de ver. Porque senão, a nossa vida é o jogo do rato e do gato com Deus. É o jogo do esconde-esconde. Deus vem ao nosso encontro, nós ouvimos Deus e fugimos, escondemo-nos. Ouvimos os seus passos e o que fazemos é assobiar para o ar. Percebemos a sua vontade, mas dizemos: ah, não estou a ver bem, não estou a perceber bem. E esta disponibilidade para celebrar a vida como aliança, para celebrar a vida como encontro, para celebrar a vida como dom, é uma aprendizagem. E em grande medida, tudo passa pelo nosso olhar, tudo passa pela nossa maneira de ver, pela nossa maneira de ver. Precisamos de exercitar esta inocência do olhar. Porque o olhar também fica poluído, o nosso olhar também fica sujo, também perde a sua luz. Aquilo que a sabedoria diz: os olhos são a antecâmara da alma, os olhos são o espelho da alma. E de facto, às vezes o nosso olhar anda baço, perde a sua luz, perde o seu brilho, torna-se trancado, fechado a sete chaves. O que é que está a acontecer connosco? O que é que se está a passar connosco? Precisamos de ar, precisamos de deixar o nosso olhar respirar, precisamos do poema da criação. Não é por acaso que Jesus nos manda olhar para os lírios do campo. Olhai os lírios do campo. A gente precisa dar tempo aos lírios na nossa vida, dar tempo às aves do céu, dar tempo à beleza, dar tempo a uma infância do olhar, dar tempo a uma frescura do olhar, dar tempo a uma renovação do olhar. Que nós sejamos capazes de ver, sem parcializar, sem neutralizar, sem colocar as coisas em função de nós próprios. Nos Evangelhos há um elemento muito curioso, que é a quantidade de curas de cegos que Jesus faz. E é um dos seus sinais messiânicos. E a gente diz: ah, mas eu não sou cego, como é que esse texto me ilumina? Não, nós somos cegos. Nós não vemos. Há um drama em nós que é uma opacidade. Já Oscar Wilde dizia: a coisa mais difícil de ver é a coisa óbvia, a coisa óbvia, a que está diante de nós. E muitas vezes a nossa incapacidade de ver é uma incapacidade de ver o que nos está próximo, o que está dentro de nós, o que está ao nosso lado, o que está na nossa vida todos os dias. E que nós não vemos porquê? Não é que as coisas não estejam lá. Nós não vemos porque nos incapacitamos a nós mesmos de ver. Reduzimos o nosso olhar. Fazemos um pacto com a cegueira. Fazemos um pacto com a não visão. Parece que e o nosso olhar torna-se banal, torna-se superficial. Não vai ao fundo das coisas. Precisamos de uma conversão do olhar e é isso que Jesus nos oferece. Uma das curas de cegos que é sem dúvida muito, muito original e muito desafiadora, porque a cura implica sempre um processo. Implica, mesmo quando parece que é tudo muito rápido, não é rápido, não é rápido. A cura implica sempre um tempo de espera, de procura, de encontro, de efeito. Nós somos seres de tempo. Nós somos seres de tempo. E temos de compreender, temos de ver que é no tempo que Deus atua. Que é no tempo da nossa vida que Deus atua. Às vezes a gente quer as coisas para já, para agora, e o nosso desespero é não ver no imediato. A conversão do olhar passa também por perceber que há tempos diferentes na nossa vida. Há um tempo para ferir, há um tempo para sarar, e esse tempo é um tempo necessário. E nesta cura de cego, há de facto toda uma pedagogia, há todo um tempo que é dado, que penso que nos pode ajudar a perceber aquilo que se passa com cada um de nós. Aquilo que se passa com cada um de nós. O texto é do Evangelho de São Marcos, Marcos 8, 22, 26. Marcos 8, 22, 26. Chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, suplicando-lhe que o tocasse. Tomou o cego pela mão e conduziu-o para fora da aldeia. Depois deitou-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Ele ergueu os olhos e respondeu: vejo os homens. Vejo-os como árvores a andar. Em seguida, impôs-lhe novamente as mãos sobre os olhos e viu perfeitamente, ficando restabelecido e distinguindo tudo com nitidez. Jesus mandou então para casa, dizendo: nem sequer entres na aldeia. Vamos olhar para este episódio. Primeiro, há um cego que é trazido a Jesus. E há uma súplica que não é do cego. Às vezes nos evangelhos aparecem cegos que gritam: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mas não é o caso deste. Estes são os outros que pedem que Jesus o toque, que Jesus manifeste a sua misericórdia. Reparem, este é o primeiro aspecto. Nós somos trazidos, somos embalados pelo amor dos outros, pela solicitude dos outros. Nós somos trazidos pela própria Igreja até Jesus. Neste tempo da Quaresma, de uma forma muito especial, nós somos trazidos pela Igreja até Jesus. Porque muitas vezes nós próprios precisamos disto, precisamos de uma cadeia de vida. Deus chega a nós, a luz chega a nós, através de mediações concretas. E isto também é uma sabedoria que precisamos de aprofundar. porque demasiado tempo, diria assim, nós apostamos tudo numa relação direta. Somos nós que temos de chegar. Sou eu. Não, aceita as mediações. Aceita os caminhos que Deus percorre para chegar a ti. Aceita os caminhos. E são caminhos sempre únicos. São caminhos sempre diversificados. Aceita os caminhos. Às vezes caminhos muito humildes. Às vezes caminhos muito paradoxais. Às vezes caminhos muito dolorosos. Às vezes caminhos muito imprevistos, muito surpreendentes. Às vezes caminhos que não estávamos nada a contar. Aceita os caminhos que Deus faz para tocar o teu coração. Aceita esses caminhos. Este homem é trazido pelos outros até Jesus. E é a prece dos outros que o aproxima de Jesus. Não é a prece dele, é a prece dos outros, é a oração dos outros, é o pedido dos outros que o avizinha de Jesus. Jesus tomou o cego pela mão e conduziu-o para fora da aldeia. Há um momento nas nossas vidas, ou há muitos momentos na nossa vida, ou deve ser sempre assim na nossa vida, nós somos trazidos pelos outros até Jesus, mas cada um de nós tem de fazer esse encontro seu, e temos de sentir que Ele nos toma pela mão. Já não é o outro, Ele toma-me a mim pela mão e conduz-me para fora. Nós precisamos muito disto. O filósofo Emmanuel Levinas fala de Deus como a exterioridade. Porquê? Porque às vezes a nossa vida é um sistema muito fechado. Somos nós, é dentro de nós, traçamos assim um círculo e nós vivemos ali dentro. E parece que é... Não há mais nada fora, não há... E vivemos ali, respiramos aquele ar e depois aquele ar fica muito pesado, mas andamos ali sem possibilidade de salvação. E Deus é a exterioridade, Deus conduz-nos para fora. Isto é, também para fora dos nossos círculos viciosos. Para fora daqueles caminhos que parece que a gente não sai deles. É sempre a mesma coisa. Já sei que sou assim e vai ser assim e não há mais possibilidade. Já sei como é que a vida vai ser. E a partir de agora vai ser isto e isto e isto e só isto. E depois é o desânimo e a gente não tem força de sair dali. E Jesus vem, dá a mão ao homem... Porque sem a mão de Jesus a gente não consegue experimentar o que é uma exterioridade em relação à nossa vida. Não consegue sair para fora, não consegue. Mas Jesus dá-nos a mão firme, confiada. A mão onde Ele investe em nós toda a fé. Ele dá-nos a mão e leva-nos para uma exterioridade. Para dizer, é possível. E há uma exterioridade que é possível. Jesus leva o homem. E essa exterioridade é uma intimidade com Deus. É uma intimidade com Jesus. É a possibilidade de um encontro pessoal. Pessoal. Porque nós acreditamos num Deus pessoal. Pessoal. Nós estamos em comunidade e celebramos a fé em comunidade, e a dimensão comunitária é uma dimensão fundamental da nossa fé, mas nós acreditamos num Deus pessoal, isto é, num Deus que trata cada um de nós pelo seu nome, num Deus com quem cada um de nós tem uma relação única, sagrada. Acreditamos que Deus fala a cada um de nós, no seu coração. Deus fala a cada um de nós, Deus revela-se a cada um de nós. E em cada um de nós acontece uma história maravilhosa de revelação, do próprio Deus. O nosso Deus é um Deus pessoal, E na biografia de cada um de nós, na história de fé de cada um de nós, há um momento em que nós estamos a sós com Ele. Um dos padres do deserto dizia uma coisa engraçada, como só eles sabiam dizer. Ele dizia assim aos noviços: enquanto tu não disseres no teu coração, eu e Deus estamos sozinhos no mundo, não terás paz. É uma frase para pensarmos. Isto não quer dizer que a gente põe os outros fora do barco, ou que a gente não quer a presença dos outros na nossa vida. Pelo contrário. Mas tem de haver uma relação nossa, pessoal. E só quando ela existe é que a gente está bem ao lado dos outros e pode ajudar e pode ser e pode construir uma história com os outros. Os outros não nos substituem. Nós somos chamados a ter uma relação de amor, uma relação de dom, mas a partir da nossa realidade, a partir da nossa verdade, a partir daquilo que existe em nós e é só nosso. E por isso, eu acho que na nossa vida cristã, este facto é um ponto que precisamos de revitalizar muito, que é o da nossa relação pessoal com Deus, o nosso encontro pessoal. E daí, por exemplo, todo o caminho orante que nós somos chamados a fazer, a história da oração, tem muito a ver com isso, que é, cria uma relação pessoal com Deus. Porque Deus cria relações pessoais. Tomou o cego pela mão, conduziu-o para fora da aldeia. Depois, deitou-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos. Reparem, Jesus atua em nosso favor, atua em favor do homem. Perdão, e o que é que Jesus faz? Coloca saliva. A saliva é alguma coisa muito íntima, digamos, é alguma coisa que sai de nós, é uma sucção, digamos, das nossas entranhas, é alguma coisa, digamos, que nós não partilhamos com mais ninguém. E no fundo Jesus coloca saliva, coloca alguma coisa de seu, de íntimo, à maneira dos curandeiros daquele tempo, é verdade, mas Jesus coloca alguma coisa de seu e de íntimo nos olhos do homem e depois toca. Nós temos de nos sentir tocados por Deus. O facto de Jesus tocar tanto, tocar, porque nós precisamos ser tocados, porque nós somos corpo também, e eu penso, por exemplo, que na história daqueles leprosos, porque é que Jesus toca nos leprosos? Porque os leprosos são os intocáveis, aqueles a quem não se pode tocar, ninguém toca, para evitar o contágio. E então aquelas pessoas, mulheres e homens, de todas as idades, vivem anos, alguns anos, são condenados à morte, mas vivem uns anos sem serem tocados. Isto é uma desumanização. Porque nós precisamos de ser tocados, nós precisamos do toque da amizade, da ternura, da presença dos outros, do acompanhamento, e precisamos de sentir o toque de Deus na nossa vida. Porque senão é um vazio. Jesus toca, Jesus no Evangelho toma sucessivamente a iniciativa de tocar. E esse tocar é acordar. Tocar é acordar. É acordar. Tocar é confirmar. Tocar é dizer: tu és precioso. Tu és precioso para mim. Eu quero-te bem. Tocar é contar com. É contar com. Às vezes a forma de expressar o nosso distanciamento em relação aos outros é a distância. Não tocamos, não. E quando nós somos capazes de nos aproximar dos outros, de tocar o outro, quer dizer que há uma proximidade, que há uma relação que está a fluir. É isso que Jesus faz e é isso que é importante cada um de nós sinta. E Jesus pergunta: vês alguma coisa? Ele ergueu os olhos e respondeu: vejo os homens, vejo-os como árvores a andar. A gente pode dizer: bem, isto foi um milagre de Jesus que não correu bem. Dos poucos que Jesus aqui falhou qualquer coisa, ainda não tinha o jeito todo para fazer os sinais. Não. Este momento é um momento muito importante, porque é um processo, é um processo. E reparem, este é um momento de verdade. O que nós vemos, só nós podemos dizer. Só nós podemos dizer. Não é o processo. O mais importante não é o processo. O mais importante é o caminho que cada um está a fazer. Ah, mas isto devia dar certo. Não. É aquela pessoa. A pessoa é que pode dizer. A pessoa é que pode dizer. E reparem, a verdade do homem. Como Deus quer, pede, conta com a nossa verdade. O que é que vês? O que é que vês? Vejo os homens que andam como árvores. E esta pergunta é uma pergunta para nós. O que é que vês? Como é que vemos? Como é que é o nosso olhar? Como é que é o nosso olhar? Porventura o nosso olhar é assim. É fusco, não vemos bem, não olhamos bem, vemos tudo como uma floresta escura, turva, não. Jesus impôs novamente as mãos sobre os olhos. Reparem, Deus não desiste de nós. E há muitas conversões na nossa vida, há muitos encontros na nossa vida. Quer dizer, a vida cristã é uma vida em aberto, é uma vida chamada a uma conversão permanente. Jesus impôs de novo as mãos. E este impor de novo é o que nos está a acontecer hoje. Porque nós não estamos a ouvir isto pela primeira vez. Estamos aqui porque isto já aconteceu connosco muitas vezes. Mas Ele impõe de novo, as mãos sobre nós. Isto é, dá-nos uma possibilidade nova, hoje, agora. E o homem viu perfeitamente, ficando restabelecido e distinguindo tudo com nitidez. Jesus corrige o nosso olhar. Corrige. Jesus trabalha o nosso olhar. Jesus ensina-nos a ver tudo com nitidez. Jesus ensina-nos a ficarmos restabelecidos. Restabelecidos. Porque às vezes, de facto, o nosso olhar é um olhar adoecido. É um olhar adoecido. É um olhar parcial. E Jesus ensina-nos a ver tudo com nitidez. Com nitidez. E por fim, Jesus mandou então para casa, dizendo-lhe: nem sequer entres na aldeia. Reparem, na aldeia o homem era um cego. E quando ele chegasse à aldeia: ei, aquele que era o cego, agora já não é cego. E depois era cego, e depois... Que cansaço. Mas às vezes a nossa vida é assim. Às vezes a nossa vida é assim. Já éramos, não éramos, depois passou a ser e tudo ainda anda à volta de... E nunca há espaço para uma vida nova. Nunca há espaço para começar realmente. Não entres na aldeia, vai para a tua casa. Isto é, ser novo, ser novo. Quando Jesus dizia aos discípulos para sacudir a poeira dos sapatos, não era para um ato de vingança, mas é, às vezes a gente carrega a poeira de tantos passados nos nossos sapatos que só nos atrapalham. Sacudam, sacudam, comecem de novo, querem lá saber o que foi, o que foi. O que importa é o que é, o que é, o que há de ser. Não, não fiquemos sequestrados naquilo que foi, naquilo que foi. Vai para a tua casa, não entres na aldeia. Vai para a tua casa. Isto é, vai para o teu coração. Vai para o teu coração. Vai para a tua vida. Torna-te Senhor da tua vida. Há coisas que nos acontecem a nós que são nossas, não é? Que são nossas. Que só Deus entende, que só Deus entende, que nós temos de viver com elas. E por isso é tão importante voltarmos à nossa casa e não irmos para a aldeia. Isto é, não nos dispersemos, não nos dispersemos, não nos distraiamos, mas vivamos em nós, viver em si mesmo, viver a sua vida, viver a sua verdade, viver o seu lugar, viver a partir de si, a partir desta relação fundamental, e não a partir do diz que diz, do eco, da espuma, disto e daquilo, da opinião e da contra-opinião, viver de si, viver de si. Vai, volta para a tua casa, volta para a tua casa. Vamos pedir ao Espírito Santo que trabalhe o nosso olhar. Nós hoje temos assim para rezar estas perguntas. O que é que vês? O que é que vês? E temos a rezar este pedido a Jesus: Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, dá-me uma inocência do olhar, Senhor, não me deixe ficar no cinismo, olhar e a não acreditar, não me deixe ficar na perturbação, olhar e a ver tudo perturbado, tudo com falta de nitidez. Dá uma nitidez ao meu olhar. Que esta quaresma torne o nosso olhar mais transparente, mais transparente. Que a gente aprenda a olhar-se, olhar os outros, olhar o mundo com os olhos de Deus. Com esses olhos de misericórdia e de esperança, com esses olhos de ternura e de verdade. Vamos agora ter um tempo de oração, um tempo de silêncio. Vamos procurar quem desejar sair ou ir para o jardim ou ir sentar lá fora ao sol, ou saia agora, para criarmos aqui na capela um clima de maior silêncio para aqueles que quiserem ficar e sem grandes perturbações. E vamos dar tempo a Deus, porque é Ele de facto o recriador do nosso olhar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.